Em pauta, NET Educação. Reflexões da atualidade.
No último mês de outubro, decisão inédita da justiça brasileira permitiu o lançamento de uma biografia não autorizada pelos herdeiros do biografado. A obra em questão é Sinfonia Minas Gerais, a vida e a literatura de João Guimarães Rosa. Enquanto aguardamos a possível volta do livro às prateleiras, nesta edição vamos conversar com o autor Alaor Barbosa.
Eu li Grande Sertão Veredas 5 vezes. Eu gravei bem as primeiras palavras do romance. Não nada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto. Desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Causa de um bezerro branco, erroso, olhos de nem ser, se viu. Determinaram. Era o demo. Porro Pascoal.
Já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Meu Deus.
O primeiro contato de Alaor Barbosa com o nome de Guimarães Rosa se dá em uma aula de Aurélio Buarque de Holanda.
Isso aconteceu no segundo semestre de 1956, no Rio de Janeiro, na Escola Brasileira de Administração Pública, EBAP, da Fundação Getúlio Vargas. Naquela altura, eu tinha 15 anos de idade. Numa dessas aulas, a aula de português, ministrada pelo professor Aurélio Buarque de Holanda, eu, ao final da aula, me aproximei dele e pespeguei-lhe a seguinte pergunta. Professor Aurélio, o senhor concorda comigo que o mais importante contista brasileiro é Monteiro Lobato? Ele tirou os óculos e me respondeu, olha meu filho, até algum tempo atrás eu achava isso também, mas apareceu um contista em Minas que eu reputo hoje mais importante do que Lobato, que se chama João Guimarães Rosa. O livro dele se intitula Sagarana, procure lê-lo. Como naquela época eu tinha o hábito de fazer o que eu chamava de minha ronda diária, eu percorria uma por uma das livrarias existentes e eu me deparei, no segundo semestre de 1956, com o romance Grande Sertão Veredas. Lendo a primeira página do livro, eu vi que era um romance muito original, era uma coisa nova e era um acontecimento. Achei aquela linguagem absolutamente idêntica a língua que eu aprendi na infância lá em Morrinhos. Naquele tempo ainda sertão goiano, de certo modo. Não havia naquela linguagem do romance Grande Sertão Veredas muita novidade, a não ser no fato de ser inédita em livro. Era inédita em livro, mas era uma linguagem com a qual eu estava habituado.
Os longos versos que nos levam aos caminhos do sertão mineiro fazem de Grande Sertão Veredas um poema épico. Mas outra epopeia do romance está na invenção de palavras.
Sem dúvida nenhuma, é uma obra-prima e é a grande epopeia nacional. É uma linguagem de intensíssima e profundíssima carga poética. É uma narrativa feita por um jagunço meio filósofo. Era um poeta também, o Reobaldo. A linguagem do Grande Sertão Veredas é a linguagem do Reobaldo, é a linguagem que o Guimarães Rosa colocou na voz, na boca de Reobaldo.
Ora, o senhor mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isso, é que as pessoas não estão sempre iguais, né? Ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afino ou desafino. Verdade maior é que a vida me ensinou. E isso me alegra de montão. Ai.
Sob as roupas de jagunço, o de mulher eu vi.
essa força poética conseguida por meio de criações de vocábulos, de fricções de vocábulos, construções narrativas, é essa força poética que dá ao livro a sua grande dimensão.
Árvores da vida, rio, por sobre a risca da canoa, rio, vi, o que ninguém jamais ouvida, ouvi, a voz das águas.
Em uma das passagens do livro Sinfonia Minas Gerais, no momento em que relata a convivência que teve com o biografado, Alaor conta sobre um romance de ficção científica sugerido por Guimarães Rosa.
Eu considerei a sugestão dele como uma coisa de ficção científica mesmo, mas uma ficção bastante plausível. Eu não consegui fazer o romance, eu nunca tive motivação para fazer esse romance que ele me sugeriu. Mas eu vou te dizer uma coisa em primeira mão. Eu escrevi um conto que chama Últimas Águas, Últimos Tempos. É um conto curto, mas eu acho muito impactual.
A água já tá faltando, tá tudo secando, tá? São Pedro eu suplico, mande logo a chuva, não dá pra esperar.
Na história imaginada por Guimarães Rosa há mais de 5 décadas, a água começa a secar progressivamente no planeta até que passa a existir só numa determinada cidade. O enredo segue com o desespero das populações obrigadas a emigrar à procura de água, a concentração humana em um só lugar e o racionamento deste bem natural.
A terra secando, tá? São Pedro eu suplico, mande logo a chuva que há.
O meu conto é exatamente isso, só que eu imaginei a seguinte situação. Aqueles últimos moradores que estavam consumindo a última água, se organizaram para não permitir que ninguém mais chegasse lá. Nenhum intruso pudesse se aproximar do lugar, para não diminuir a água que eles estavam consumindo e que estava acabando. Então eu conto a seguinte situação. Um dos líderes comandando uma operação de extermínio, de rechaçamento de uma certa gente que vinha se aproximando. Eu estou fazendo a revisão final, deve sair agora em fevereiro, março, por aí. O livro se intitula Mais Histórias de Imbaúbas e de Outras Terras. Imbaúbas é a minha Macondo, é a minha Santa Fé do Érico Veríssimo.
Com a participação do escritor Alaor Barbosa, colocamos em pauta a obra Regio Universal, de Guimarães Rosa. Nos links do texto que acompanha este áudio, você tem acesso a mais detalhes sobre a convivência entre biógrafo e biografado e a documentos sobre a liberação da obra Sinfonia Minas Gerais, a vida e a literatura de João Guimarães Rosa. Marcelo Abud, para o Em Pauta NET Educação.
Reflexões da atualidade.